più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast de hoje é sobre a televisão. Enfim, os meios de comunicação, a linguagem televisiva. E por que a televisão tem uma linguagem tão simplória, uma linguagem que parece pensar que os telespectadores são néscios, imbecis ou algo desse tipo. O que faz com que a televisão tenha esse tipo, digamos, rasteiro de interpretação do mundo? Agora mesmo, então, faz alguns dias, e eu coloquei isso no meu Twitter, uma repórter de TV, da TV do Grupo Globo, RBS TV, do Rio Grande do Sul, para falar sobre a previsão do tempo e que a temperatura iria subir, ela entra num parque de diversões. Imagina a mão de obra que deu deslocar toda a equipe, montar, e aí no parque de diversões tem uma coisa que é giratória, em que as crianças entram este aparelho tem um mecanismo que faz com que os pequenos automóveis, que são os lugares em que as crianças entram, ou até os adultos, elas vão subindo e descendo em redor. Não sei o nome disso, mas os ouvintes do podcast já devem ter visto isso nos parques de diversões de qualquer lugar. Então, elas sobem naquilo para dizer que a temperatura vai subir. E logo depois aquele carrinho desce. E ela diz então que a temperatura vai descer. Que coisa impressionante! Esta é a linguagem televisiva, que é ironizada, né? Que é caricaturizada pelo Adnet, o humorista Adnet. E eu já escrevi e já falei sobre isso também, há mais de 20 anos que eu inaugurei uma crítica a esse tipo, ou seja, eu cheguei antes do Adnet, inaugurei uma crítica sobre essa questão do pegar ao pé da letra e retirar, e aí vem uma questão mais sofisticada, retirar a barra que existe entre o significante e o significado. Porque imaginem vocês, se alguém entra na sala e diz: eu tenho uma bomba, e todos se atirassem no chão. Ora, é o contexto é que vai dar sentido àquela palavra, àquela expressão, e o contexto se dá pela nossa pré-compreensão. A gente tem o contexto que faz com que a pessoa que entra, no máximo, vai ter uma notícia bombástica, ou, dependendo da pessoa, ela pode ter uma bomba de chocolate. Se for um mecânico, uma bomba que funciona dentro do motor, bom, se for um terrorista, bom, mas se for um terrorista, provavelmente não seja seu amigo e nenhum terrorista entra numa sala dizendo eu tenho uma bomba. Por que nós reagimos de determinados modos a determinadas palavras e não fazemos essa interpretação ao pé da letra que cola palavras e coisas? A televisão tem esse tipo, né, ironizado pelo Adnet e também criticado por mim, que é essa colagem entre palavras e coisas, né? O time do Fluminense está subindo e o repórter, ao dizer isso, mostra um avião subindo. Enfim, essa é uma questão também filosófica, já é criticada essa relação palavras e coisas, já é ironizada no livro As Viagens de Gulliver, quando um cientista da Lapúcia ele é premiado, faz uma invenção suprimindo as palavras, com o que as pessoas passariam a simplesmente não mais falar, não usar palavras, mas usar a própria coisa. Copo d'água, não falaria copo d'água, mostraria um copo d'água, como a televisão faz hoje. Então, você teria essa isomorfia, que é a palavra que se usa para esses casos, isomorfia. O grande problema é que naquela ilha onde ficava a cidade de Lapúcia, nas Viagens de Gulliver, no sarcasmo de Swift, né, que é o autor Jonathan Swift, não havia elefantes. E, portanto, a teoria tinha um problema. Elefante, e você não poderia falar sobre elefantes porque não tem a coisa para mostrar. A televisão mostra coisas, né, e não dá nem tempo do utente, né, do telespectador pensar. O trigo vai subir de preço e o repórter está dentro de um trigal. Todo mundo sabe, né, já decorou que no final do ano, no início, no primeiro dia do ano, haverá repórteres que, vestidos de enfermeiro ou de médico, entrarão nas enfermarias para trazer o primeiro rebento que vem ao mundo no próximo ano. E assim por diante, né? O repórter, quando fala da enchente, ele fica com água pelo pescoço. Então, tem-se aí, né, toda essa problemática relacionada à comunicação. Como funciona a nossa comunicação e como nós lidamos com esta relação entre palavras e coisas. Agora pensem comigo que, aliado a esse problema dessa linguagem, nessa tentativa de isomorfia, pensem comigo sobre a qualidade da televisão e a qualidade da televisão a cabo e no que se transformou tudo isso. Tem o ramo espiritual da televisão que está lotada de igrejas. A cada dia aumenta o número de picaretas nessa área. Bom, no Brasil leva-se menos de meio dia para abrir uma igreja. O filósofo e jornalista Hélio Schwarzman testou o sistema e mostrou como funciona essa. Ele abriu a igreja heliocêntrica. Tem alguns pastores, padres, enfim, que vendem seu peixe falando aramaico ou hebraico. Eles decoram algumas palavras. A parte final dos programas é mais ou menos assim: não esqueçam de fazer o seu Pix. Não esqueçam de fazer a sua contribuição. Ao lado dos canais religiosos, né, que proliferaram, estão os canais de culinária. Todo mundo tem um canal de comida e estão quase todas no segmento cabo. uma autêntica picaretagem com canais de aproveitadores de todos os tipos que capitaneiam programas de viagens para comer de graça, para viajar de graça. Pescadores que passam o dia pescando e atirando os peixes de volta, depois de arrebentar as suas bochechas, pobre dos peixes. E também tem disputas de quem faz o melhor doce ou o melhor churrasco. E há os que pegam, e também tem os programas que tratam de mistérios e alienígenas. Alguns pegam um cocô de mamute e demonstram em laboratório que ali já havia pistas de alienígenas do passado. É incrível, não? Como essas coisas. E há outros que caçam o pé grande. Aí tem três pessoas que caçam o famoso pé grande. E tem também os canais de reforma de casas. E explicam cada passo em off. Sempre as explicações em off. O sujeito fala uma coisa e aí ele aparece em off dizendo a mesma coisa. Isso é uma coisa espantosa, né? Assim como a linguagem dos programas de televisão, os repórteres que, para falar da enchente, entram com água pelo pescoço, do mesmo modo, todos esses canais fazem explicações em off. E a coisa engraçada também, que é a dublagem que tem palavrões com ruído sonoro. Vocês já se deram conta que, se é uma dublagem, por que fazer aquela no meio, em cima de um palavrão? Ora, se o palavrão está no original em inglês e tem uma dublagem, por que que precisa dublar o palavrão e depois colocar um sinal que cobre esse palavrão? Isso é uma grande estupidez, né? Há também os programas realities ridículos, de largados e pelados. Eles arfam comendo larvas e explicando para o telespectador em off: primeiro ele come a larva, aí depois ele, ao mesmo tempo, aí ele aparece em off e diz: agora eu vou comer esta larva e também depois vou caçar mais uma cobra para me alimentar. Aí ele aparece no segmento seguinte também em off: agora vou quebrar esse osso para comer o resto do tutano podre. Pode me fazer mal, mas eu preciso de calorias. E arfa, e aí continua. E pergunta-se se o infeliz do telespectador acabou de ver o sujeito com sede ou com fome e etc., aí ele come uma larva ou come um tutano de um osso, por que que ele tem que aparecer em off dizendo: ah, se eu não conseguir agora mais calorias, eu posso morrer? O sujeito está morrendo de sede, já está liquidado, mas ele em off aparece: se eu não conseguir água agora, eu posso morrer. Mas o mundo virou uma grande estupidez, o mundo vai acabar. Só isso explica tanta bobagem, né? A grande pandemia foi o surgimento das redes sociais, em que isso acaba se multiplicando, tipo TikTok e outras coisas. E como tinha razão Humberto Eco sobre os nécios. E lá vem programa de notícias que se repetem ad nauseam, né, com opiniões repletas de truísmos e platitudes. Quer dizer, nós temos todo tipo de programa. Tem das culinárias, tem os pastores, tem os realities, tem os churrasqueiros, pescadores, os que viajam para ganhar viagem de graça, e tem um que passa uma semana em Tel Aviv e coloca assim: ele foi, voltou e gastou $1.300. Deve ter ido a nado, ou foi de carro. Ah, como que ele iria para Israel e voltar com 1.300, ficando uma semana? Enfim, o opinionismo também nas redes sociais e principalmente na televisão é algo que impressiona profundamente. Televisão, enfim, é isso. Ah, tem até a Netflix e outras plataformas, né, que acabam também fazendo o mesmo tipo de programação. Agora tudo virou série, né? Antigamente o sujeito fazia um filme, né? E agora ele faz um, em vez de fazer um filme, ele faz uma minissérie em 6 capítulos. E aí espicham, enche linguiça, etc. Coisa que ele poderia ter feito num filme. Já não sabe mais fazer longas metragens. Enfim, o que resta? Eis a pergunta de US$ 1 milhão. Em face de tudo isso, alguém vai me perguntar. Enfim, o que resta? Essa é uma resposta muito simples. Um bom livro. Um bom livro. Melhor que um bom livro nessas coisas é outro livro. E quem sabe, outro livro. Livros e livros, livros a mancheias. Esta é aquilo, isto é aquilo que se recomenda desde que o livro surgiu. Então, nós temos a literatura. Ela explica tudo antes. No próximo podcast, eu vou falar sobre a epistemologia do churrasco. Como o grande Machado de Assis, o nosso Flaubert, inventou aquilo que se pratica hoje, todos os dias, Brasil afora. Tudo se resolve no churrasco, né? Então, as pessoas, assim, churrasco na casa e tal, aí resolve, indicaram fulano para ministro, etc. É epistemologia do churrasco. Como Machado de Assis descobriu isso antes de todos, ainda no século XIX? Isto vai ficar para o próximo podcast. Um grande abraço.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle tornando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor. Delle belle tornando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor.